Amém, queridos irmãos. Glórias a Deus. Estamos alegres. Amém. Realmente estamos, irmãos, porque grandes feitos o Senhor fez esse final de semana ali com os jovens, né? Eles vão ter o tempo oportuno de estar testemunhando, mas é uma alegria porque o Senhor falou com eles, falou conosco ali. Glórias a Deus, irmãos. O Senhor quer a vida deles para si, para servi-lo. Tenho tido o encargo de compartilhar sobre a questão do temor de Deus e nesse último momento o Senhor me colocou algo em relação ao temor de Deus relativo realmente ao serviço. Temos ouvido várias ministrações nos últimos tempos sobre o serviço. E realmente, irmãos, ter visão celestial é muito necessário para isso. Até no retiro foi também falado sobre o sacerdócio, né? Sobre o transformado do coração, para que possa exercer um serviço real, né? Com caráter transformado. E para isso nós precisamos de visão celestial, né? E visão celestial vai trazer prática de serviço, com certeza. Gostaria de abrir aqui com os irmãos uma palavra em Malaquias, porque nós precisamos compreender que a questão do serviço, irmãos, é algo que é do coração do Senhor e é um desejo real que Ele quer para cada um de nós. Aqui há um pedido do Senhor em relação a isso, né, ao povo judeu, que Malaquias colocou aqui no capítulo 3, no versículo 13 em diante, né? Aqui há várias questões que Deus coloca para eles, né, para várias situações, até que ele chega nessa questão do serviço. Diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade santificados, sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus, irmãos. Aqui é uma pergunta deles e uma resposta muito forte, né, da parte do Senhor. O que temos falado contra ti? Versículo 13. E aí é respondido isto: vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Quem nos aproveita ter cuidado em guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ó Senhor, que o Senhor nos ajude, irmãos, a não fazer um dito assim, né? Inútil é servir a Deus. Misericórdia, irmãos. Pelo contrário. O Senhor quer a utilidade de cada um. Temer a Deus é obedecer a sua palavra e ser útil. Na casa de Deus, na família, na igreja, no mundo que precisa ver a utilidade do crente. Então, este dizer deles foi algo que chocou o coração de Deus. Inútil é servir a Deus. Misericórdia, né? O povo judeu estava realmente necessitando de uma restauração completa, né? E estava nessa situação muito delicada, né? Que o profeta teve que colocar de tão fortemente isto para eles. Mas tem aqueles que temeram, né? Temeram em falar um ao outro, Com certeza não isto. Falaram outras coisas muito mais corretas. Falaram, é útil servir a Deus. E estes que temeram, né? O Senhor atentou e ouviu para a vida deles. E diz aqui no 17, uma recompensa maravilhosa para aqueles que servem ao Senhor. Diz aqui, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho. E a última parte é importante. Que o serve. Aquele que serve o Senhor, irmãos, vai ser poupado do dia mau. O serviço é uma consequência, irmãos, da nossa visão celestial, da nossa vida em Cristo mesmo, do enchimento do Espírito Santo em nossa vida, do trabalhar do Espírito em nós, do transformar do caráter de Cristo. E aí isso nos transformará em verdadeiros sacerdotes do Senhor. São dias realmente de uma restauração nesta parte, né? Até porque é o que o Senhor quer, né? Jesus é o homem que mais serviu na face da terra de forma tão contundente. Essa palavra vocês conhecem bem, está aqui em Marcos 10, né? Ele mesmo falou para que ele veio ao mundo. Marcos 10 tem essa resposta. Ele veio para mostrar justamente a utilidade que cada um de nós deve ser. Ele foi a utilidade em pessoa, a utilidade completa para Deus. Capítulo 10, 42 a 45. Texto bem conhecido dos irmãos, mas que testifica isso. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se senhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluias. Jesus, irmãos, veio para servir. E o serviço maior dele teve um fim tremendo que impactou toda a humanidade. Foi o serviço da cruz. Padeceu por nossas vidas. Serviço muito forte, contundente. Que ele fez, claro que temeu no Getsêmane, aquilo consumiu ele, mas não fugiu do serviço. Manteve seu coração. Vou servir até o fim. Vou cumprir o meu serviço. Glórias a Deus, porque Jesus conseguiu isto pelo poder de Deus. Ele é poderoso. Nós só vamos conseguir agora em Cristo. Nós não conseguimos manter nosso serviço até o final. Não. Mas em Cristo é possível. E Jesus veio para restaurar, né? Restaurar realmente isso em nossas vidas. A Bíblia diz em Tessalonicenses, nós fomos salvos dos ídolos para servir ao Deus vivo. É para serviço. A nossa salvação não foi só para nos perdoar os pecados, né, para agora estarmos bem, estamos salvos. Até os irmãos falaram isso aos jovens ali, olha, não é só a salvação. Deus tem um propósito com a vida de vocês. Um sacerdócio real, ele quer agir, e o tempo é hoje. Deus está com pressa de gerar um testemunho de serviço nessa terra. A igreja vai mostrar nesse último tempo um serviço real, que todos vão ver. Então, é isso, Jesus é o serviço real, e hoje nós podemos servir por causa dele e nele. Porque estamos escondidos com Cristo em Deus. Mas também depende de nós, né? Nos entregarmos, permitindo trabalhar nosso coração, para que o serviço possa fluir através de cada um. Aqui em um texto também bem conhecido dos irmãos, em Atos, quando Paulo teve a sua conversão, né? Ele fez uma pergunta essencial. Porque a salvação é para isso. Atos 9. Cinco e seis, é um texto muito conhecido. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Irmãos, é crer, se tornar servo do Senhor, considerar Ele como Senhor, e a segunda etapa é começar a servir. Todo aquele que é salvo, ele começa a servir o Senhor. Coisas pequenas, coisas simples, mas o Senhor vai agregando na sua vida para servir. Paulo era um homem que, impressionantemente, né, ele já foi tocado tão grandemente no seu coração que ele já se abriu para servir. Queria fazer, né? Teve todo um trabalhar na vida de Paulo, né? Mas com certeza Deus olhou o seu coração. Então nós temos que ter um outro dito, e não aquele que foi dito dos judeus ali. É útil servir ao Senhor. Eu quero ser útil para servir ao Senhor. Que caia por terra toda inutilidade. Tenhamos um coração assim como Paulo, que foi fervoroso já no início. Né? No início da sua vida de fé, foi fervoroso já em servir. É o que o Senhor quer. E foi confirmado, né, no versículo 15... Disse-lhe, porém, Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ananias recebeu essa incumbência de ir lá, e já lhe foi dito que este seria um homem de grande serviço na vida da igreja. E Paulo realmente aceitou esse desafio, e não se intimidou e seguiu em frente, né? Tanto é que no 19 diz assim: e tendo comido, ficou fortalecido, esteve só alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E daí em diante começou a pregar o Evangelho e servir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Paulo é um exemplo de um cristão realmente que abraçou imediatamente a causa do serviço. Que nós tenhamos um coração assim, irmãos, hoje. Às vezes nós podemos ter anos de convertidos. Não faz mal. Talvez já estamos servindo alguma coisa. Ótimo. Mas que esse mover cresça em nosso coração. Precisamos temer a Deus para que o mover do serviço cresça em nós. Né? Agora aqui em Mateus 21, é impressionante. O que me impressiona, irmãos, é que quando Jesus, nos últimos momentos de sua vida, antes da cruz, ele passa a falar praticamente de serviço. Mesmo ainda sabendo que os discípulos não tinham ainda recebido o batismo do Espírito para isso. Que aconteceria depois, na ressurreição, ascensão e a descida do Espírito Santo para que eles pudessem servir. Mas ele antes da cruz, ele já começa a falar. Tanto para judeus, junto em algumas situações, que é essa que vamos comentar, como depois só para os discípulos. Ele começa a falar de serviço. Aqui no capítulo 21, 28, ele fala já disso, né? Nesse momento aqui, estavam ali, não só os discípulos, estavam os judeus juntos, fariseus, outros que estavam vindo ele ali. E ele fala da questão disto. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Se fizermos um paralelo aqui, irmãos, podemos ver que esse segundo versículo me parece muito com a questão dos judeus mesmo, né? Eles tinham aquele, eu vou, mas não foram. Pararam de servir, disseram, é inútil servir a Deus. E o primeiro é aqueles que não quiseram, é que a igreja que estava fora do contexto de Deus, e é chamada, e depois se arrependendo-se, creu e foi. Isso tá, os fariseus, ouvindo essas coisas, eles ficaram extremamente enfurecidos, né? Porque Jesus, nesse momento, estava falando, inclusive, para eles. No final é que eles dizem, né? No versículo 45, e os principais sacerdotes fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. Eles pararam de servir ao Senhor. Com, nas suas vidas, é inútil servir. E assim eles foram, o cronômetro para os judeus parou. E graças a Deus resolveu o Senhor Jesus incluir a igreja para que o servisse. Aqui diz aqui no versículo 37, né? Por último enviou-lhe seu filho dizendo, terão respeito ao meu filho. Enviou aquela, ele foi enviando servos e eles foram realmente sendo trucidados pelos judeus, né? E até que ele enviou o filho, Cristo. Mas os lavradores vendo o filho disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Isso tipifica realmente o julgamento de Cristo pelos judeus e a crucificação dele. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Aqui, irmãos, está a inclusão da igreja. Israel diz, é inútil servir a Deus. Então Deus chama pela morte na cruz, abre o serviço aos gentios, à igreja. A igreja é incluída agora. Os gentios são incluídos para servir a Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Agradecemos pelo Senhor por ter nos incluído. E como foi falado aos jovens lá, um privilégio de servir a Deus. Nós todos temos um privilégio de sermos úteis ao Senhor. Isso deve tocar nosso coração, irmãos. Deve nos animar a servir. E diz-lhe Jesus, nunca leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Cabeça da igreja, Cristo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Deus, pela misericórdia, agora nos inclui, irmãos, para dar frutos. E todo aquele que converter-se a Jesus Cristo. Inclusive judeus que se converteram vão dar frutos a Deus, vão fazer parte da igreja. Então, irmãos, aqui a igreja é incluída para dar frutos. Aqui estamos nós, fomos incluídos. Para dizer, é útil servir ao Senhor. É útil. Agora aqui em Mateus 22, 5 e 6, diz assim. É a parábola das bodas, que também os irmãos conhecem, né? Ainda falando para todo aquele povo que estava ali, a multidão, os fariseus, os discípulos. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. É aqueles que foram escolhidos, irmãos, para participar das bodas, mas resolveram fazer outros serviços. tinham corações ainda com serviços voltados para si mesmo, né? Com individualismo, queriam realmente cuidar dos seus negócios. Aqui, essa parte trata de toda a questão do mundo, né? E não quiseram fazer parte das bodas e estar ali juntos, sendo servido e servindo. O Senhor foi falando a eles e eles foram cada vez mais ficando enfurecidos, principalmente os fariseus e os saduceus, né, ouvindo essas palavras. Não lhes era importante isso. Eles não queriam realmente aceitar essas palavras duras do Senhor. Mas o Senhor estava trazendo um certo julgamento sobre suas vidas, de que eles não estavam mais servindo, não queriam servir ao Senhor. Mas graças a Deus que nos incluiu, irmãos, que o Senhor nos deu graça para podermos servir. Isso é precioso. Agora, mais para frente, ainda em Mateus, Jesus começa a falar apenas para os discípulos. Agora muda um pouco a fala, né, do Senhor Jesus para com eles. Aqui no versículo, no capítulo 24, diz que eles agora estavam, ele estava com os discípulos, diz o versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Então aqui mostra que agora Jesus não estava mais com os fariseus, não estava mais com os judeus ali, ele estava com os seus discípulos. E agora o que, que ele faz? Ele continua falando sobre o serviço. Ele fala da preparação ali, do cuidado que eles devem ter com os últimos dias. E ele começa a trazer parábolas do serviço. A primeira está aqui, né, em Mateus 24. Podemos ler do 44 em diante. Depois que ele fala da vigilância, ele passa a falar do serviço. Diz assim: por isso, palavra dos dois servos, né? Parábola dos dois servos. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, achar vigiando em serviço. Na verdade, o vigia, irmão, que fica ali em cima da torre, a gente pensa, ele fica parado lá, não faz nada, né? Pelo contrário, irmãos, ele tem um serviço essencial. Os olhos dele estão servindo ali, para ver se vê algum inimigo, se vem algo contrário ali. O serviço dele é extremamente necessário. Ele não está ali. O homem vigilante é um homem serviçal. Nesse tempo do fim, irmãos, um dos nossos grandes serviços é vigiar. É um serviço ao Senhor, agradável ao Senhor. O Senhor se agrada, irmão, da tua vigilância na tua casa, da tua vigilância no teu trabalho. Isso é um serviço maravilhoso, de grande importância, muito útil. Então, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O serviço do tempo do fim, irmãos, está vigiando para não cair no erro que aqueles judeus fizeram. É inútil ser vigilante. Para quê? É inútil servir ao Senhor nesse tempo? Não, é muito útil. Em verdade, eu vos digo que oporá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, e o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera, e hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É triste, irmãos, né, quando não somos úteis no tempo da vinda do Senhor, existe um risco, né, um risco de haver haver uma correção da parte do Senhor. Aqui vemos, houve uma correção para o mau servo, que não estava servindo em vigilância. Misericórdia, irmãos, que o Senhor nos livre, né, disto. Mas que nós sejamos servos vigilantes. Né? Logo depois ele fala da parábola das 10 virgens, que os irmãos também conhecem bem. Havia ali 5 prudentes e 5 imprudentes, nécias, né, loucas. Qual serviço, irmãos, elas não realizaram? As imprudentes, elas não realizaram o serviço de encher-se do Espírito Santo. Irmãos, um dos serviços necessários, preciosos, úteis, tremendamente úteis, até por dizer, creio que é o mais útil de todos, é ser cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Então, foi dito àqueles discípulos, olha, encham-se do Espírito Santo. Isso é muito útil ao Senhor. Infelizmente, aquelas imprudentes não deram atenção a isso. Não deram atenção e tiveram sua perda também, porque a porta se fechou. Né? Diz lá, então, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E pior de tudo, né? Aquelas que não se prepararam para a utilidade, a resposta de Deus, ou melhor, a resposta de Jesus foi, não vos conheço, misericórdia. Não vos conheço. A inutilidade, irmãos, da nossa vida, ela tem sim um peso diante do Senhor. Ela tem um peso diante de Deus. Por isso que Ele nos chama para temê-lo e servi-lo, que seja nas menores coisas, nas pequenas coisas. Eu creio na próxima parábola que virá ali, dos talentos, eu creio, irmãos, que todos têm talento de Deus recebendo. Todos. Ninguém ficou sem nenhum talento. Todos os crentes receberam. Essa é a próxima parábola que Jesus fala. Eu estou apenas escorrendo rapidamente em cima de cada uma, porque depois eu vou entrar num outro assunto importante do nosso tempo, em relação ao serviço. Mas para os irmãos verem a importância de ser útil nesse tempo da vinda de Jesus, que eu creio que está às portas. Também é uma parábola muito conhecida. Todos receberam talentos, um 5, um 2, um. Mas, irmãos, Deus vai pedir conta do nosso serviço. Às vezes o crente pensa assim, ah, estou salvo, ótimo, recebi perdão. Mas ele se esquece que Deus pede conta do serviço. Veja aqui, no versículo 19, muito importante esse versículo. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Isso é uma das coisas difíceis de dizer, né, de falar. Mas Deus vai pedir conta de nós. O quanto nós falamos, é útil servir o Senhor aqui. É útil servir o Senhor ali, por isso eu vou fazê-lo. Vou dar minha vida para fazê-lo. Deus vai pedir conta, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Não podemos ser inúteis nesse tempo. E aí ele fez conta com cada um, né? Até que ele chegou naquele que tinha um só. No versículo 24. Os outros tinham duplicado a sua, né, aquilo que ganharam, eles duplicaram, logo foram servos fiéis. Né? E quando chegou neste aqui, mas chegando também o que receberam o talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, tímido, com medo, inconstante, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque alguém, a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil, irmãos. Olha aqui, ó, servo inútil. É possível, então, irmãos, crentes serem inúteis? É possível. Infelizmente. Porque aqui fala de servos, irmãos. Aqui não está falando de pessoas que não tiveram nenhum contato com Jesus, que não viram Jesus fazer nada, que no caso dos discípulos, né? Eles viram Jesus servir tremendamente. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia, irmãos. Que o Senhor nos livre de sermos inúteis. Mas e a questão aqui deste servo, né? Recebeu um talento só, irmãos? Eu creio que todos receberam pelo menos um talento. Um exemplo que uma vez foi dado, se não me engano foi o teu irmão Juvenal que deu. Digamos que você tem a condição financeira, né? E algum irmão necessita fazer alguma obra ou visitar uma localidade ou alguma outra situação que necessita de valores, né? Para poder ir. Talvez você não vai ser aquele que vá, só que você tem o talento na tua mão. Você investe naquela situação. Você investe naquela situação. Você não... É como se colocasse o dinheiro no banco para dar juros, né? Você investe naquela situação, digamos que aquele irmão vá naquela localidade e pregue o evangelho e 100 pessoas se convertam. Está aí os juros, irmãos. Vidas ganhas para o Senhor. Esse é o juros do banco. Vocês entenderam? É um investimento. É um talento que você investiu. Isso é um exemplo, né? Mas são tantas coisas que... A oração... irmãos, eu creio que cada um recebeu o talento da oração. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. É para todos os servos orar. Não é só para os pastores ou para os irmãos orar, não, é todos devem orar. É um talento, porque digamos que há uma situação de enfermidade, você está orando, a pessoa é curada, glória a Deus. Você colocou no banco o teu dinheiro, isto é, você colocou a tua oração diante do altar de Deus. E os juros são a cura daquele irmão. Rendeu, glória a Deus, rendeu para Cristo, para a glória dele. Então, podemos dar muitos outros exemplos, né? Mas eu gostaria de falar de um também, que é muito importante, irmãos, que é algo muito prático, né? E que eu creio que a pandemia apagou um pouco isso, e mesmo nossos corações, né? Às vezes, viram que isso se perdeu um pouco, mas é muito necessário. E Jesus praticava muito isso, que é a questão da hospitalidade, irmãos. É um serviço útil que eu creio também, que cada um tem esse talento. Cada um tem como agir nessa questão. E é tão importante nisso, que isso foi um dos grandes testemunhos, se não um dos mais importantes da primeira igreja. Veja aqui em Atos. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, os últimos versículos. Esse é um talento, irmãos, que é um serviço maravilhoso, necessário, de grande impacto e que leva um testemunho do Senhor Jesus. Eu creio que a igreja praticou isso sempre e tem praticado, mas é algo que precisa talvez uma prática maior, nova, revigorante em nossas vidas, né? Diz aqui, ó, no versículo 45, ou 46, na verdade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, então, há uma primeira comunhão conjunta, né? No templo, que é a congregação dos santos, que é a reunião da igreja, certo? E agora, ó, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui é uma prática celestial do serviço santo, dos crentes, dos servos de Deus. Eles faziam isso, a primeira igreja começou assim, irmãos, servindo nas casas. Eles serviam no alpendre de Salomão juntos, e nos outros momentos eles serviam nas casas. A comunhão da hospitalidade. E depois diz assim, louvando a Deus, e aqui, irmãos, ó, e caindo na graça de todo o povo. Essa experiência dos primeiros discípulos na descida do Espírito Santo, ela impactou a cidade de Jerusalém, irmãos. Eu creio nisso, porque talvez os judeus já tinham perdido muito essa vida de Deus neles. Creio que não era assim tão, não era mais uma coisa tão grandiosa ali entre eles, mas o Senhor restaurou esse mover. Porque trata-se da comunhão, né? É nas casas, irmãos, que nós vamos orar juntos, que nós vamos compartilhar de Cristo, que nós vamos ser edificados, vamos aprender com o irmão, vamos receber, vamos dar. É na hospitalidade. E a hospitalidade, irmãos, é uma via de duas mãos. É como se fosse uma BR, né? Essa simples, pista simples. Tem uma mão de ida e uma mão de volta. Eu sempre tinha um pensamento errado da hospitalidade. Eu pensava, bom, hospitalidade é só eu receber, né? Amém. Minha casa está aberta, vou receber, receber, amém. Glória a Deus. Mas não é, irmãos. A gente tem aprendido que hospitalidade é ir visitar. Mas como assim? É, porque você vai participar da hospitalidade do irmão. Vai ser participante da hospitalidade dele. Vocês entenderam? Você recebe, você é hospitaleiro. Você vai, você também é hospitaleiro. Porque você participa da hospitalidade do irmão. Então é uma mão de duas vias. Uma vinda, uma ida. Às vezes, nós somos nesse serviço, até fluímos recebendo. Mas é muito importante ir. Esses dias uma das irmãs me procurou e disse, poxa, irmão, eu estou com um tempo livre ali, eu gostaria de começar a visitar alguns irmãos. Eu disse, glória a Deus, irmã, vá mesmo. É maravilhoso, você está praticando a hospitalidade do ir, né? Você vai estar participando da hospitalidade daquele que você vai visitar. E aí a gente é muito abençoado, irmãos, nesse serviço. E esse serviço, eu creio, irmãos, esse serviço foi um dos que impactou a cidade de Jerusalém. Porque eles viam aqueles discípulos juntos. Viam aqueles discípulos crescendo poderosamente no Senhor. Sendo edificados. Então é importante, irmãos, casa aberta, né? Lembro quando cheguei na igreja, uma coisa que os irmãos sempre falavam. Né? E batiam na tecla. Irmão, tenha casa aberta, tenha casa aberta, tenha casa aberta. E eu dou graças a Deus, irmãos, que na misericórdia do Senhor procurei obedecer isso. Quanto mais, creio que não em perfeição, longe disso. Mas eu resolvi temer a Deus e obedecer o que os irmãos estavam falando. E eu dou graças a Deus porque foi bênção para a minha casa. Foi bênção para a minha vida. Muita coisa aconteceu, irmãos. Muito aprendizado. Muita entrega, muito amor recebido e amor dado. E não só receber, ir, né, visitar, foi muito importante isto. E eu creio no último tempo é o que vai impactar esse mundo, porque eles vão ver que só a igreja faz isso. Hoje pessoas do mundo não têm mais essa prática. Mal e mal existe dentro do sistema religioso. Eu lembro porque quando eu reunia na Luterana era assim, acabava a reunião, não tinha nenhuma conversa de irmão, eu vou na tua casa depois tomar um café. Não, cada um para sua casa e só no outro domingo. Né? Mas nós, graças a Deus, irmãos, aprendemos daqui, né? Pelo Espírito, um serviço, um talento que eu creio que todos têm. Né? É de grande impacto esse talento. É tão impactante, irmãos, que eu vejo uma experiência aqui de Robert Chapman, um irmão que já citei para os irmãos, que é um irmão de alta hospitalidade, de grande fruto nessa área. E eu creio que ele foi um dos irmãos mais amorosos mesmo do seu século. Tanto é que foi chamado apóstolo do amor. Recebeu muita gente na sua casa. Uma casa pobre, numa cidade pobre da Inglaterra. Mas ele preparou com grande carinho aquela casa pequena que ele tinha. Para receber qualquer irmão que vinha lá. E, inclusive, como ele era um irmão assim, que auxiliava muito Hudson Taylor, recebia muitos evangelistas e irmãos que serviam com Hudson Taylor, ficavam semanas na casa dele para serem restaurados na sua vida espiritual. Ele os servia, lavava seus sapatos, eles não tinham custo nenhum, ele custeava totalmente a sua estada ali. Era uma entrega completa. E não só recebia, como ele ia. Tem uma história dele que ele foi para a Espanha, evangelizar na Espanha, foi andando no país. E ele visitou, teve a oportunidade de visitar um irmão chamado Manuel Matamoro. Um grande homem de Deus que foi muito usado na Espanha, ganhou muitas vidas para Cristo. E ele foi preso. Ele foi preso e nessa oportunidade, Robert Chapman procurou até que conseguiu visitar esse irmão na prisão. E foi tão glorioso que a partir daí ele começou a ter contato com esse irmão, começou a ajudá-lo e ser ajudado. Como é precioso, irmão. Eu não tenho ideia assim, mas alguém que está preso receber uma visita deve ser uma coisa muito forte, né? E olha, irmãos, como isto dá respaldo. É um talento, é um dos talentos que dá muito respaldo em Cristo. Muitos anos depois, esse irmão Robert Chapman estava ali na sua casa e houve uma desavença na igreja de Plymouth, uma igreja inglesa muito grande. Ali havia 70 congregações, irmãos, que tinham comunhão naquela região da Inglaterra. E uma das maiores igrejas, que em termos de número de irmãos, era Plymouth. E lá estava um irmão chamado John Darby, muito usado pelo Senhor na sua época. E também o irmão Newton. Eram dois irmãos muito usados, né, muito usados pelo Senhor. E houve uma desavença doutrinária entre eles. Eita, a coisa estava ficando muito feia, né, queriam dividir a igreja e tal. E aí o que resolveram fazer? Eles resolveram chamar o irmão Chapman. Chama aquele irmão ali, né? Para ele visitá-los, de repente poder ajudá-los, né? Nessa época Chapman já era um irmão muito experiente no Senhor. Resolveram chamar ele e foi. Por amor à obra de Deus, ele foi como um servo ali, foi visitar cada um dos dois. Foi visitar um, falou, orientou, exortou, amou, foi visitar o outro, né? E diz que quando ele foi estar com Darby, havia mais irmãos, né, que estavam favoráveis à questão de Darby ali, e ele provavelmente exortou, né, a não tomar essas algumas posições. E aí as que estavam juntos ali se rebelaram contra ele, ficaram bravos com o Chapman. Que você vem aqui falar com este homem das coisas, né? Não gostaram, começaram a criticá-lo, né? E de repente, esse irmão Darby disse, ó, vamos fazer silêncio. Parem tudo. E ele falou assim, olha, nós pregamos da visão celestial. Mas esse irmão Chapman vive visão celestial. E aí houve um silêncio. O que significa isso, irmãos? Esse serviço aqui, a hospitalidade, ele dá um respaldo tremendo de Deus a quem o executa. E eu creio que todos temos, irmãos, esse talento, esse serviço. Todos devemos fazê-lo. É de grande respaldo e bênção para nossas vidas. Dá respaldo, irmãos, para servir a Deus em outras situações. Então, irmãos, né? Sejamos incentivados mais ainda a ter nossa casa aberta. O quanto mais possível. E usufruir da casa aberta dos demais, né? Sendo hospitaleiros com eles, participando da hospitalidade deles, né? Jesus, eu creio que foi o homem mais hospitaleiro que teve. Por quê? Porque ele recebeu as pessoas na rua, recebeu as pessoas nas montanhas, recebeu as pessoas dentro de um barco pregando, recebeu pessoas em todos os lugares. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele recebia em qualquer lugar. Sempre teve um coração aberto para receber. Era um serviço diário da vida dele. Recebeu aquele homem que foi dentro de uma casa, foi içado, né, para que fosse curado. Recebeu Nicodemos à noite para lhe pregar a salvação, né? E participava da hospitalidade do outro. Foi na casa de Zaqueu. Zaqueu disse: venha, né? E ele disse: hoje irei pousar na tua casa. Falou para Zaqueu. Um coração realmente aberto, irmãos, para isso. Por isso que Jesus tem todo respaldo em todas as áreas de sua vida, né? Mas isso é o que ele mais fez, irmãos. Ele é o hospitaleiro, né? Ele é a hospitalidade em pessoa vivida, né? Tem muitas experiências de Jesus. Olha, e as casas são abençoadas. Veja a experiência em Betânia, né? Os irmãos conhecem a experiência de Betânia. Está em João, né? Final de João. João 12. Aqui uma experiência dele, né? Participando da hospitalidade, né? De Marta, Maria e Lázaro. Três irmãos maravilhosos, né? A casa deles era hospitaleira. E na casa deles aconteceram milagres maravilhosos, tremendos. E um dos grandes milagres é a ressurreição de Lázaro. Então veja quanto é impactante, irmãos, esse serviço. João 12, né, diz lá que estavam ali agora, né, numa nova situação, Lázaro ressuscitado, diz ali: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Os irmãos falaram antes, né, do serviço à mesa, estar juntos com o Senhor, né, desfrutar da sua mesa, que estavam numa mesa, servindo uns aos outros, né. E ali aconteceu um maravilhoso ato de Maria, né? Derramando aquele unguento puro sobre o Senhor. O amor naquele ambiente, irmãos, deve ter sido algo impactante demais. O ambiente de amor nesse momento aqui. E eu creio que foi tão impactante essa questão dessa casa de Lázaro, que com a ressurreição de Lázaro, os judeus queriam até matar Lázaro, não queriam matar mais só Jesus. Eles queriam matar Lázaro também. Diz aqui no final, ó, o testemunho foi tão grande daquela casa, que diz aqui no versículo 9, ó, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa da ressurreição de Lázaro, iam e criam em Jesus. Veja o impacto, irmão, desse serviço. Esse serviço pode levar pessoas a crerem em Jesus. Quantos deveriam passar nossas casas? Não só da igreja, claro, nós servimos primeiro aos santos, né? Mas nós deveríamos abrir nossa casa também para aqueles que não creem, para que ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Nas reuniões de oração, essa possibilidade, né? Várias situações. Lembro que um tempo atrás, convidei os nossos dois vizinhos ali, um casal. Havia bastante dificuldade assim de aproximar um pouco deles, né? Convidei eles para vir lá em casa, para falar do Senhor para eles. Foi muito direto, disse: olha, se quiserem vir lá em casa, tomar um café, acho que gostaria de compartilhar um pouco da nossa vida com vocês e tal. E eles foram, não fizeram nenhuma rejeição, nenhuma... normalmente fica meio ressabiado, né? Mas foram. E sabe de uma coisa, irmãos? Esse serviço, ele tem que andar junto com a misericórdia. Por que digo isso? Porque a mãe dessa moça atormentou muito a gente ali como vizinho. Mas nós sempre procuramos suportá-la, né? Foram anos suportando ela ali. Agora ela não mora mais ali, agora mora a filha, né? Mas misericórdia. Temos que chamá-los, né? E falamos do Senhor para eles e cremos que ficou uma semente ali na vida deles, né? Então, é um serviço também que está vinculado à misericórdia, irmãos. É até um teste para ver quanto a gente é misericordioso, mesmo com os irmãos, né? Convidá-los, estar com eles ou visitá-los. É um teste para todos nós, mas é de grande avultado galardão. Então, aqui, houve uma grande misericórdia que aconteceu na casa dessa família. Um homem foi ressuscitado pelo Senhor. Glória a Deus, isso houve um impacto em Betânia. Diz aqui, muitos sabiam que Jesus estava ali, era uma casa que Jesus algumas vezes foi, e isso impactou aquela cidade, tanto é que quiseram matar até Lázaro, de tanto que o testemunho dele impactou aquele lugar. Tem uma outra experiência bem interessante que está em, que está em Atos também. Uma experiência em relação a isso, na vida de uma família que estava ali quando Pedro foi preso, né, irmãos? Atos capítulo... Prisão de Pedro. Deixa eu achar aqui, irmãos. É uma experiência muito tremenda, né? Aqui. Capítulo 12 de Atos. Os irmãos sabem, né? Pedro pregando o evangelho poderosamente ali, sem medo, com ousadia, até que Herodes mandou prendê-lo. Matou primeiro Tiago, irmão de João, e aí mandou prender Pedro também. Pedro foi preso, e aqui no versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas onde a igreja fazia contínua oração? Aqui no versículo 12 responde, né? Pedro daí é libertado poderosamente por causa da oração desses irmãos. E onde que eles estavam orando? Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Irmãos, esse serviço da hospitalidade, ele tem um impacto que a gente não imagina. Aqui você pensa, bom, era uma casa, uma das casas de oração que tinha ali, né? Mas quem estava ali naquela casa? Um jovem chamado João Marcos. Era uma casa aberta para o mover do Senhor. Amém. Pedro chegou ali, né, houve toda aquela situação, anunciou ali que estava livre. Aqueles irmãos glorificaram a Deus porque as orações foram ouvidas. E assim passou o tempo. Mas e o que aconteceu como consequência, né? João Marcos era um homem que estava ali vendo toda essa situação. Filho de Maria via tudo o milagre do Senhor ali, o impacto disso. E ele se tornou um servo, irmãos. Um servo agradável ao Senhor. Sim. Ele começou a servir ao Senhor a ponto de ser levado na primeira viagem de Paulo. Os irmãos sabem disso, né? Barnabé e Saulo estavam naquela época em Jerusalém, porque tinham estado naquele momento ali. Aqui no versículo 25 diz, né? E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual serviço? Eles trouxeram suprimento para Jerusalém, porque tinha tido uma fome muito grande na cidade, naquela região, né? Então agora eles voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando também consigo a quem? João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos. Glória a Deus, irmãos. Uma casa aberta vai levar nossos filhos a servir ao Senhor. Se nossos filhos verem isso, participarem disso, tanto no receber como no ir, eles vão crescer e o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa na vida deles. Esse talento, irmãos, é glorioso. Por isso que é muito importante realmente realizá-lo o quanto antes nós pudermos. Na época, quando fomos instigados a isso pelos irmãos, que os irmãos nos colocaram isso, que isso impactou nossas vidas, nós não tínhamos ainda nossos filhos, resolvemos obedecer e, pela misericórdia, procuramos continuar obedecendo ainda hoje, né? Só que eu tenho certeza que isso impactou muito. Agora, a situação de Marcos, a gente pensa assim, bom, João Marcos foi para essa viagem, os irmãos sabem que ele, na metade da viagem, ele não quis mais participar, né? Chegou na Panfilha e disse, não quero mais. Provavelmente havia questões, talvez, provavelmente não, eu creio que sim, haviam questões do caráter dele, situações que precisavam ser trabalhadas na sua vida, né? E ele desistiu de continuar com eles e voltou. Mas, irmãos, o impacto é tão grande desse serviço que a misericórdia conta. Nós podemos pensar, João Marcos então foi largado por Paulo. Esquece, esse irmão não quer servir, então deixa ele. Não, irmãos. A misericórdia está presente. João Marcos foi assistido primeiro por Barnabé, que foi com ele para Chipre, né? E depois foi muito assistido por Pedro. Pedro assistiu ele, ajudou-o. Fortaleceu ele. Aqui, isso está comprovado aqui, irmãos. Ó, no capítulo 13, diz assim, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, não quis continuar com eles. Então, bom, nesse momento a gente pensa, acabou, Marcos não existe mais, não vai mais aparecer na Bíblia, né? Não quis mais servir, foi chamado para um serviço maravilhoso, mas parou, não quis, né? Mas graças a Deus Barnabé teve misericórdia dele e também Pedro mais tarde, a ponto de acontecerá algo maravilhoso, né? Aqui veja 1 Pedro 5, 13. Aqui mostra que Pedro, por misericórdia, recebeu ele para ajudá-lo. Primeira carta de Pedro. Capítulo 5, 13. Quando Paulo dá saudações, né, na carta dele, ele diz assim: a vossa colheita em Babilônia vos saúda. Provavelmente aqui está falando de Roma, né? Porque Pedro estava em Roma nessa época. E depois diz assim: e meu filho Marcos. Aqui mostra que Marcos provavelmente estava junto com ele lá nessa época. Não acabou o serviço desse irmão. A misericórdia contou, irmãos. Porque eu creio que a casa aberta da mãe dele abriu o coração de Deus para a misericórdia. Eu creio que as nossas casas abertas, irmãos, e nosso serviço contam, trazem a misericórdia para a vida, para nossas vidas. Deus tem misericórdia em nós quando erramos, quando falhamos. Existe não é um respaldo, é um... Quando você guarda algo, me fugiu a palavra agora. Um depósito, isso, uma reserva de misericórdia. Esse é um dos talentos que traz uma reserva de misericórdia, irmãos, para a nossa vida. Deus tem misericórdia de nossos filhos, de nós, em todos os momentos o Senhor nos guarda, assim como guardou a vida de Marcos. Marcos podia ter sido negligenciado para sempre, né? Mas não, o Senhor ainda teve misericórdia da vida dele. Colocou dois irmãos para cuidar da vida dele, e aqui provavelmente já estava com Pedro, né? E talvez até participou, vendo Pedro ali preso. Não sabemos exatamente, mas o que sabemos é que ele esteve com Pedro. E muitos anos depois, já transformado, né? Ele aparece em outro momento, irmãos. Está em 2 Timóteo 4. A misericórdia é tão grande, irmãos, que agora ele aparece com Paulo, né? Vamos abrir ali, 2 Timóteo, capítulo 4, 11. Veja, irmãos, no final da carta, esta carta aqui Paulo escreveu quando estava no seu segundo aprisionamento. Estava praticamente indo para a morte. E aí, o que ele fala no versículo 11? Ele fala daqueles que ele enviou, que foram enviados para vários lugares. E daí ele diz que só uma pessoa que estava com ele, que era Lucas, né? Só Lucas está comigo. Paulo sozinho, naquela prisão, já uma prisão muito terrível, porque estava prestes ali a ser morto, né? Aí ele pede para Timóteo: toma Marcos, veja, irmãos, é esse mesmo Marcos, né? E traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Glória a Deus. Eu não sei, irmãos, se Timóteo chegou a tempo com Marcos antes da morte de Paulo. Não sei, não há registros, né? Mas a questão, irmãos, é a intenção do coração de Paulo. Paulo contou com ele, com aquele que estava naquela casa, aquele dia, orando para que um apóstolo fosse solto e não morto. Assim, irmãos, a gente vê o impacto do serviço, irmãos. O impacto do nosso serviço não é uma coisa... Às vezes a gente pensa, fiz uma coisinha aqui. Não, isso às vezes tem impacto lá na frente. Maria, com certeza, né? Nunca talvez imaginou que a situação do seu filho chegaria a essa situação. Marcos, eu creio, irmãos, se tornou um homem ajudante de Timóteo. Nós sabemos, né, que Timóteo absorveu o trabalho de Paulo. E eu creio que Marcos se tornou um ajudante dele. Para continuarem, né, eles eram mais jovens, né, para continuarem a obra. Talvez ele até ficou em Roma mesmo, servindo ali na igreja. E um outro impacto muito grande, irmãos. Nós sabemos que Marcos escreveu até um evangelho. Glorioso isso, irmãos. Aquele irmão impactado escreveu um evangelho que nós temos hoje. E do que trata aquele evangelho? Serviço, né? Serviço. Talvez lhe faltou um coração na primeira etapa da viagem de tratamento de Deus. Mas no seu coração tinha a visão celestial da sua casa aberta. Da sua casa aberta para servir. Então, irmãos, me veio essa questão porque são dias finais e eu creio que o Senhor quer dar o testemunho da igreja nesse tempo do fim. E uma das grandes oportunidades, creio que a igreja terá e que será muito necessário e útil no último tempo é essa. É termos nossas casas abertas. E também visitarmos os nossos irmãos. Isso não é um trabalho, é primeiramente um trabalho dos pastores, sim. Mas não é um trabalho só nosso, é um trabalho de cada um dos irmãos. Creio que todos os irmãos têm esse talento de alguma forma, né? De ir visitar um doente, um irmão doente, alguém doente, receber alguém na sua casa. É muito, muito, muito importante, né? A gente vê com impacto, o impacto poderoso que isso tem. Jesus realmente deseja, irmãos, que nós sirvamos a Ele. Eu creio que a pandemia, assim, nos prejudicou um pouco nisso. Né? A pandemia esfriou um pouco, às vezes, isso no nosso coração. Talvez depois da pandemia fomos pegando no tranco, né? Vamos voltar, abrir a casa, agora pode. Mas eu creio que precisamos fazê-lo mais e mais, né, irmãos? Amém? Que o Senhor nos dê um coração de serviço a Ele. Isso é um talento, né? Claro, existem muitas outras coisas, né, que impactam. Né? Sabe que agora me veio, também me lembrei de uma outra experiência de Chapman. Por ter essa vivência, né, ele tinha muito contato com George Miller, que era um irmão que tinha aqueles lares para crianças, né, na Inglaterra. E na cidade dele eles resolveram construir um templo para reunir com a igreja. Isso Chapman, né? Na cidade de Barnstable. E ele tinha muito convívio com George Miller. Provavelmente recebeu ele muitas vezes em sua casa. E chegou um momento que de repente faltava valor para terminar o templo, para eles reunirem. Aí, de repente, veio uma oferta lá. Veio uma oferta de George Miller. Dizendo, ó, isso aqui é para terminar o templo. Para vocês poderem reunir. Então a gente vê impactos práticos, irmãos. Desse serviço. São impactos práticos. Né? Que realmente, assim, toca o nosso coração. Mas amém, glórias a Deus, né? Que o Senhor nos ajude a servirmos a Ele com visão, né? É, realmente, o Senhor tem misericórdia de nós, né? A questão não é só pregar a visão celestial, a gente precisa viver na prática, irmãos. Senão, não dá certo, né? Todos nós, né? Que o Senhor tem misericórdia de nós, nos ajude, né? E isso vai abençoar os irmãos. Ó Senhor, te damos graças, Senhor. Realmente, Senhor, dá-nos um coração que nunca diga aquilo ali, Senhor, que nós vimos ali profetizado por Malaquias, Senhor, que é inútil servir a Deus. Misericórdia, Senhor, de nós. Pelo contrário, Senhor, incendeia nosso coração para dizermos, é útil servir ao Senhor. Queremos ter esta utilidade em nossa vida. Ó Senhor, queremos ser servos fiéis, prudentes, que possamos estar nos enchendo do Espírito Santo, Senhor. E com o talento que o Senhor nos deu, possamos frutificar nessa geração, para que o mundo veja que Cristo e sua igreja são a única salvação para esta terra. Vejam que Cristo salvou nossas vidas para servirmos, e esse serviço impacte realmente, Senhor, esta geração do fim, Senhor. Que nossos filhos, Senhor, tenham desejo de aprender, Senhor, a servir, vendo em nosso exemplo, Senhor. Dá-nos capacitação como pais, Senhor. Ó, Senhor, a sermos exemplo para eles, Senhor. Para que se abra, Senhor, o impacto em nossas vidas, mesmo na vida dos nossos filhos, na vida dos filhos dos irmãos, na vida da igreja, Senhor. Nessa prática tão importante, Senhor, da hospitalidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Ó, Senhor, envolve-nos. Ó, Senhor, compromete-nos, Senhor, nesse serviço sacerdotal importante também, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que a palavra nos mostra, Senhor, a importância, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te damos graça nessa noite, Senhor. Que possa estar realmente nossos corações atentos, Senhor, ao mover do Senhor nesse tempo. Ó, Senhor, cada casa de cada irmão é a igreja. Ó, Senhor. E é um testemunho da igreja. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos praticantes reais, Senhor. Em nome de Jesus. Anima-nos, Senhor, anima os irmãos, Senhor. Anima cada um, Senhor, a frutificar, Senhor, grandemente, Senhor. Não negligenciemos, Senhor, os talentos que temos recebido, Senhor. Mas dá-nos capacidade, Senhor, de realmente, ó Senhor, investirmos aquilo que temos ganho, Senhor. Para a Tua vontade, Senhor, para que se cumpra a Tua vontade, ó Senhor, e para que Teu nome seja engrandecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.